ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2017. Quinhão do Ouro. Municípios mineradores se animam com previsão de mais arrecadação com aumento da compensação financeira pela exploração mineral. Cidade 50-50, Belo Horizonte e Betim aderem à plataforma da ONU Mulheres, que prevê mecanismos para tornar cidades mais igualitárias entre homens e mulheres. Cerco fechado. Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelece critérios mais rígidos para controle do colesterol. Um em cada cinco brasileiros apresenta colesterol alto. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Prefeitos de cidades mineradoras têm boas expectativas com o aumento da CEFEM, a compensação financeira por exploração de recursos minerais. Medida provisória do governo federal que aumentou alíquotas é tema de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa. A repórter Aliciane Gonçalves acompanha o debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Na reunião de hoje aqui na Assembleia Legislativa estão presentes representantes de 28 municípios mineiros. Eles discutem com deputados estaduais e federais a importância de se rever as regras da CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral. É uma espécie de royalty cobrado das empresas que atuam no setor. Os valores pagos vão para municípios, estados e União. Em julho deste ano, o presidente Michel Temer assinou a medida provisória que altera o valor desses royalties. Os prefeitos encaram o envio da medida provisória ao Congresso como uma grande vitória, já que a revisão desses valores é uma demanda antiga dos gestores municipais. Segundo o consultor da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, Valdir Salvador, o Brasil é hoje o país que menos cobra das empresas que exploram recursos minerais.
Hoje, paga-se para explorar minério de ferro no Brasil 2% do faturamento líquido. Então você pega como empresa fatura, abate PIS, COFINS, ICMS, todos os impostos, a cadeia produtiva é isenta desses impostos todos, tira-se depois o valor que gasta-se com frete, sobre o valor final aplica-se 2%. Isso corresponde a 1,6% do faturamento bruto. O maior concorrente do Brasil, que é a Austrália, paga de 5% a 7,5% do faturamento bruto. Aqui paga 2% do faturamento líquido. E o impacto que fica para o Estado, para as cidades mineradoras, é muito grande.
Apesar de a medida provisória ser comemorada, o texto abriu possibilidade de cidades e estados receberem até menos do que recebem hoje. Isso porque a MP permite que as empresas deduzam do valor da CEFEM os créditos que elas tenham com governos federais e governos estaduais. Na avaliação dos prefeitos, esse ponto precisa ser resolvido no Congresso Nacional. O que os gestores desejam é que, no caso do minério de ferro, por exemplo, a CEFEM incida sobre 4% da receita bruta das empresas. Essa alteração seria uma grande mudança no orçamento de dezenas de cidades mineiras. O prefeito de Itabirito, Alex Salvador, está presente aqui na Assembleia Legislativa. Mais cedo, ele falou em números o que o aumento da CEFEM pode resultar para o município.
Mas Itabirito hoje, numa média de 3,5 milhões, ele passaria com o que tem na proposta hoje para aproximadamente 6 milhões de reais, que para nós é muito significativo, ainda mais na situação que nós vivemos, né? E na proposta que nós já vínhamos fazendo há muito tempo, iria para 8 milhões aproximadamente por mês. Mas se vier, se a gente conseguir essa proposta que está, essa MP que está lá, para nós, né, hoje qualquer quantia para uma prefeitura, ela já é bem-vinda, que seja 10 mil reais, quanto mais 2, 3 milhões de reais.
Os 3 milhões de reais que Itabirito receberia com a proposta da medida provisória é o que hoje o município gasta mensalmente com a área de saúde, por exemplo. Por isso, prefeitos de cidades mineradoras se articulam para pressionar a bancada do Estado na Câmara. Hoje, na reunião, estão presentes inclusive alguns deputados federais. O deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PR, acredita que a demanda dos municípios mineiros deve ser bem recebida pelos parlamentares lá em Brasília. Isso apesar do atual contexto de crise econômica e política.
O assunto ele é muito importante, né? É um assunto que vai trazer realmente um ganho, tendo essa alteração da medida provisória de aproximadamente 2 bilhões de reais ao Estado de Minas Gerais. Então, pelo tamanho da importância do tema, eu acredito que vai ser discutido sim na Câmara Federal com tranquilidade.
Os prefeitos agora pretendem, na primeira quinzena de setembro, organizar uma grande reunião entre parlamentares federais e gestores de municípios mineradores. Eles têm urgência na votação da MP. Afinal, os recursos minerais são finitos e, em breve, Minas vai perder o posto de maior explorador de minério do país para o estado do Pará. Outra proposta da MIG é que os recursos advindos da CEFEM sejam também aplicados em programas de fomento e diversificação econômica das cidades. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alessiane Gonçalves, pelas informações. O gás de cozinha está mais caro e apresenta variação de até 66% entre locais de venda na Grande BH, segundo uma pesquisa do site Mercado Mineiro. O botijão de 13 quilos vendido na portaria dos estabelecimentos pode custar entre R$ 48 e R$ 80. O cilindro de 45 quilos pode ser encontrado por R$ 215 até R$ 345. Já para entrega, o botijão de 13 quilos é encontrado desde R$ 55 até R$ 80. Na comparação entre janeiro e agosto de 2017, houve aumento médio de 1,18% no preço médio do cilindro de 45 quilos e de 1,04% no botijão de 13 quilos. A pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br.
De olho na cidade.
Belo Horizonte e Betim agora fazem parte do Cidade 50-50, todos e todas pela igualdade. Iniciativa da Organização das Nações Unidas, que prevê compromissos a serem assumidos pelas duas cidades em relação aos direitos das mulheres. Os dois municípios são os primeiros do país a aderirem à agenda. O repórter Leonardo Crisóstomo acompanhou a solenidade e traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. O prefeito da capital, Alexandre Calil, e o de Betim, Vittorio Medioli, assinaram hoje um termo de compromisso a ser executado para a promoção da igualdade de gênero e para o empoderamento das mulheres nas duas cidades em diferentes áreas de atuação. A plataforma Cidade 50-50, Todos e Todas pela Igualdade, é uma iniciativa da ONU Mulheres e estabelece condições e direitos iguais de participação de homens e mulheres, ou seja, uma cidade 50-50. Os compromissos serão executados a partir de 6 eixos: governança e planejamento, empoderamento econômico, participação política, enfrentamento à violência contra a mulher, educação inclusiva e saúde. As cidades de Belo Horizonte e Betim são as primeiras no país a aderirem a essa agenda. A representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman, explica qual é o objetivo da iniciativa.
É uma proposta de engajamento que pode ser monitorada, que pode ser avaliada, que é aberta para a população participar e que vai garantir que esta caminhada que a humanidade está fazendo dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem uma perspectiva de gênero e inclui no centro as necessidades e oportunidades para as mulheres na sua diversidade.
Algumas metas estabelecidas por estes eixos visam criar e fortalecer organismos de política para as mulheres, formular e implantar um plano municipal de políticas para as mulheres, aumentar a oferta de vagas oferecidas em cursos técnicos, ampliar a oferta de vagas em creches, garantir a presença delas no gabinete do Executivo, mapear o risco e as violências contra as mulheres nas cidades, realizar cursos de formação de igualdade de gênero para professores e comunidade escolar e capacitar profissionais de saúde no atendimento a gestantes, com atenção especial aos casos de vulnerabilidade social. Estas metas devem ser cumpridas até 2030. A secretária de Políticas Sociais da capital, Maíra Colares, afirma que, para além da adesão ao Cidade 50-50, outras políticas já estão sendo feitas pela Prefeitura de BH, no que diz respeito ao direito das mulheres.
Na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, nós encontramos um equipamento, o Centro de Atendimento à Mulher, totalmente sucateado, né, com a equipe técnica desfalcada. Então, a gente hoje tem um centro de atendimento que com mais de 50% da sua capacidade de atendimento ampliada e também políticas de desenvolvimento econômico e de qualificação profissional, mas também políticas de educação.
Para a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG e colunista da Rádio UFMG Educativa, professora Marlise Matos, há um grande retrocesso na participação e promoção de políticas para as mulheres e a população deve cobrar as metas que foram prometidas.
Nós estamos vivendo um momento de retrocesso nos direitos e, infelizmente, mulheres e os segmentos mais vulneráveis, como mulheres em situação de violência, mulheres das periferias, as mulheres que estão no mercado de trabalho ainda de forma discriminada, são principalmente as mais afetadas por esse contexto de retrocesso nos direitos. Então, pensar a possibilidade de você discutir avanço nos direitos num contexto que você está na contramão, que é um contexto mais geral brasileiro, é muito importante. Então, é importante que as prefeituras assumam esse compromisso, né? E que a gente da sociedade civil, das universidades, cobre das prefeituras uma agenda propositiva, né?
A plataforma Cidade 50-50, Todos e Todas pela Igualdade, é uma iniciativa da ONU Mulheres, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, o Instituto Patrícia Galvão e o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades da Universidade de Brasília. Na assinatura do termo de compromisso com o Cidade 50-50, foi feita uma homenagem ao Centro de Apoio à Mulher Bem-vinda, que completou 21 anos ontem e que foi um dos primeiros centros de acolhimento voltados para as mulheres no Brasil. A casa existe desde 1996, antes mesmo da existência da Lei Maria da Penha, instituída em 2006. O objetivo da casa é oferecer atendimento social, psicológico, dar orientação jurídica e promover grupos reflexivos sobre gênero e violência. O Bem-vindo atende na rua Ermilo Alves, número 34, no bairro Santa Teresa. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Educação.
Inscrições para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que terminariam na sexta, foram prorrogadas até amanhã pelo Ministério da Educação. São oferecidas mais de 500 mil vagas gratuitas, tanto presenciais quanto à distância. Podem concorrer às vagas todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. As aulas começam em 28 de agosto e os cursos têm duração mínima de 160 horas, sendo oferecidas por instituições privadas de educação profissional e tecnológica de forma voluntária. As inscrições devem ser feitas em sistec.mec.gov.br. Agora, 15 para 1, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação falando sobre dados de estupros coletivos que foram divulgados nesse fim de semana pela imprensa e como a escola pode ajudar a prevenir a violência contra a mulher. Mas antes a gente confere como é que está o trânsito aqui na capital.
Trânsito.
Nossa Senhora do Carmo apresenta trânsito lento no sentido centro, entre a Avenida do Contorno e a Praça da Harmonia. na contorno, a lentidão no sentido Gutierrez, entre a Levindo Lopes e a rua Pinhuí. No, na altura do Dom Bosco, na anel rodoviária, trânsito lento no sentido Rio de Janeiro. Agora sim, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve recuo de 0,24% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre. A informação é do monitor do PIB, levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo a pesquisa, no primeiro trimestre, o PIB tinha registrado alta de 0,99%. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o recuo foi ainda maior, de 0,30%. Os dados, lembrando, não são oficiais, já que são um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Os dados oficiais são divulgados pelo IBGE. E o mercado financeiro aumentou a projeção para a inflação deste ano. Desta vez, o cálculo para o IPCA subiu de 3,5% para 3,51%. Os dados constam do Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central. A taxa de juros, atualmente em 9,25%, deve ficar em 7,5% até o fim do ano. Já a economia não deve crescer mais que 0,34%.
Educação.
Dados divulgados pela Folha de São Paulo e pelo jornal O Globo neste fim de semana mostram que são registrados 10 estupros coletivos por dia no país, segundo o Ministério da Saúde. Números que seriam maiores na realidade, já que nem todos os casos são registrados. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa qual o papel da escola na prevenção da violência contra a mulher. Professor Marcos Taborda, neste final de semana, jornais do Brasil, como o Globo e a Folha de São Paulo, divulgaram números levantados pelo Ministério da Saúde sobre casos de estupros coletivos no país. Há uma perspectiva de que pelo menos 10 estupros coletivos sejam registrados diariamente no Brasil e há inclusive um alerta, né, de outra instituição do governo, que é o IPEA, de que haveria uma subnotificação, ou seja, apenas 10% de todos os casos que ocorrem de verdade é que seriam registrados e notificados. Professor, como que a gente pode fazer uma relação entre essas questões, esse caso de violência contra a mulher no país e as questões, né, da educação, da escola? Como é que isso, como é que esses dois pontos aí casam, onde, que momento que eles podem conversar?
Bom, primeiro, esses dados são assustadores, né? Tanto no que diz respeito à sua quantidade e também no que diz respeito a essa perspectiva subliminar, não declarada. Ou seja, aparentemente as coisas são muito piores do que elas parecem ser. A sua questão, eu acho que é fundamental. Aparentemente, parece que a educação e a escola não têm nada a ver com isso, mas eu sou completamente contrário a essa ideia. Primeiro, parece claro que existe uma sociedade que, de diversas maneiras, trata o estupro como algo que é, por assim dizer, normal, uhum, e não enfrenta isso diretamente. Lembremos que esses homens que estupram foram pessoas de alguma maneira educadas. Elas foram educadas nas suas famílias, elas são educadas nas suas comunidades, nos seus grupos de pertencimento. Então, parece haver uma certa solidariedade com essa questão da violência em geral e com essa questão da violência contra as mulheres e, portanto, o estupro. Então, já tem um problema educativo por excelência aí, uma sociedade que acha que o corpo da mulher e a mulher estão aí como coisas, como objetos, que nós podemos fazer o que quiser com eles. Então já tem um problema dessa natureza que, para mim, é educativo e precisa ser enfrentado. Em relação à escola, enquanto nós nos perdemos em discussões sobre competências, sobre conteúdos, etc., nós abrimos mão de discutir valores. Eu entendo que esse tipo de material jornalístico que tem vindo à tona é material por excelência para ser abordado nas escolas com coragem, desde cedo, com crianças pequenas, com adolescentes. E, no entanto, nós pouco fazemos isso. Nós dizemos que esse não é um problema da escola, que a escola tem que se ocupar de conteúdos, né? Basta ver, recentemente, todo esse movimento aí contra as políticas de tratamento do tema do gênero, da diferença nas escolas, né? As denúncias do governo Dilma, lembremos, contra o que foi pejorativamente chamado de kit gay, né? Recentemente, o movimento Escola Sem Partido, uhum. Ou seja, nós queremos jogar para baixo do tapete o que é um problema sério da cultura patriarcal, machista, brasileira.
Sim. E, professor, insistindo um pouco nessa questão relativa à Escola Sem Partido, todos esses movimentos que querem retirar a questão de gênero da discussão da escola, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, né, sobre como a escola pode ter esse papel de transformar, de mudar as gerações para que elas tem um outro entendimento, né, dos papéis de homem e mulher, para que a gente tenha uma sociedade um pouco menos injusta e menos violenta também, né?
Pois então, a primeira questão a ser enfrentada aí é justamente da convivência, né, a convivência livre, aberta, fraterna, respeitosa, democrática, republicana, entre todos. Ou seja, se nós não enfrentarmos desde muito cedo as hierarquias sociais que definem papéis subalternos para as mulheres e papéis de liderança, de dominância para os homens, nós já teremos um problema. Isso nós podemos fazer pela via da escola se nós também questionarmos o próprio papel da escola como reprodutora de determinados papéis sociais. Então, quando a escola não permite, por exemplo, que meninas e meninos explorem o mundo a partir dos seus interesses, suas necessidades compartilhados, definindo que existe um mundo que é da mulher, um mundo que é do homem, coisas, brinquedos, objetos que são das mulheres e que são dos homens, de uma maneira muito sutil, a escola já está criando um mundo de clivagens de gênero, por exemplo, sociais e econômicas também, mas de gênero. Isso pode ser enfrentado na escola, né? E agora, se nós continuarmos defendendo que a escola só tem que ensinar matemática, português, etc., etc., nós não vamos nunca avançar. A outra questão diz respeito justamente à sexualidade, que não se confunde com o gênero, mas a escola é um lugar ainda onde a sexualidade é tratada como uma dimensão biológica, fisiológica. A sexualidade não é uma dimensão da vida afetiva, social, cultural. Isso também, segundo o meu entendimento, poderia ser tratado na escola, porque colocaria em evidência o direito da mulher à sua sexualidade, né, e a necessidade de os homens não tratarem mais a mulher como coisa e como objeto dos seus apetites.
Professor Marcos Taborda, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelece taxas mais rígidas para controle do colesterol.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Saúde.
Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelece taxas mais rígidas para controle do colesterol. Para auxiliar na prevenção e no tratamento do paciente de alto risco, a entidade reduziu os valores de referência de colesterol. Um em cada cinco brasileiros diz ter diagnóstico médico de colesterol alto na pesquisa realizada no ano passado pelo Ministério da Saúde. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pereira.
A partir de agora, os cardiologistas vão ter novos parâmetros para delimitar as taxas do colesterol em exames, que indicarão os valores de referência conforme o risco cardíaco do paciente. A mudança atinge principalmente o índice do LDL, chamado de colesterol ruim por estar relacionado à aterosclerose, doença inflamatória crônica caracterizada pelo excesso de gordura nas artérias, o que acarreta em problemas cardiovasculares. De acordo com a atualização, o ideal, que antes era de 70 mg por decilitro de sangue, para pessoas com risco cardíaco muito alto, ou seja, quem já sofreu infarto, derrame ou amputações devido à doença arterial, passa a ser de 50 mg. Os diabéticos também entram nesse grupo e devem ter o LDL abaixo de 70 mg por decilitro. O motivo dessa mudança é a maior facilidade da avaliação e da eficiência do controle do colesterol quando considerados os fatores de risco. Com a nova diretriz, o Brasil passa a ser o país mais rígido no controle do colesterol, segundo a SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia. O cardiologista do Hospital do Coração Antônio Carlos Chagas afirma que a SBC, em consonância com entidades internacionais, vem ao longo dos últimos anos levando a uma redução consistente do valor do LDL colesterol, e essa nova alteração vai ajudar a diminuir a ocorrência de problemas cardiovasculares.
Essa variação de apenas 20 miligramas por decilitro pode parecer algo de pouca expressão, mas na realidade, quando nós analisamos a ocorrência dos eventos cardiovasculares, nós veremos que ela irão determinar importantes modificações, principalmente no que diz respeito à diminuição do número de eventos agudos.
Presente na atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, as novas regras mudam ainda o colesterol total. Antes, o valor considerado desejável era abaixo de 200 mg por decilitro de sangue, e agora é de 190 mg. Parâmetros para o colesterol bom também foram reduzidos de 60 mg por decilitro para 40 mg. Para aqueles que não possuem fatores de risco, o índice é de até 130 mg. O cardiologista Antônio Carlos Chagas alerta que não devemos pensar que somente o uso de medicações leva à redução do colesterol, mas é fundamental que as pessoas mudem o seu estilo de vida para termos os valores adequados dentro das metas propostas.
É indiscutível que nós teremos que usar remédios para atingir esses valores, mas não basta só pensar em remédio. É muito importante que as pessoas mudem a sua forma de verdadeiramente ter a sua vida. Então isso envolve mudanças de hábitos alimentares, mudança de estilo de vida no sentido de ter uma vida mais saudável, que inclusive inclui a prática de exercícios físicos, caminhadas diárias, e naqueles que têm maior oportunidade, até maior recurso, ir a uma academia, ter um programa assistido de atividade física.
O presidente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, André Faludi, acrescenta que a alteração das taxas de referência do colesterol vai diminuir o número de mortes por doenças cardiovasculares, mas outros fatores também devem ser controlados para a redução da mortalidade.
Essa mudança já reduz a mortalidade, mas sem dúvida nenhuma, a pessoa tem que controlar outros fatores de risco, como sedentarismo, obesidade, controlar a pressão arterial, diabetes, se for o caso, parar de fumar. Então, são várias regiões de fatores de risco que você tem que atuar, né? Colesterol é um. Obviamente que se você reduzir o colesterol, você vai reduzir evento. Mas tem que pensar também que a doença cardiológica, ela não é só dependente do colesterol.
Junto ao lançamento da nova diretriz, foi criado o aplicativo Calculadora ER, que já está disponível para download na App Store e no Google Play. O app serve para auxiliar cardiologistas na análise do risco cardiovascular do paciente, para que, em seguida, o especialista opte por um tratamento mais adequado para o controle do colesterol. Repórter Pedro Pereira.
Uma hora, um minuto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Alessiane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo e Pedro Pereira. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.